Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam, a ata foi distribuída a todos os senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada a ata da reunião anterior. Comunicado. Comunico aos senhores e às senhoras senadoras o recebimento do ofício de número 036-2011, gabinete LM-CNMP, especial do conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que remete a esta comissão para conhecimento extratos das decisões proferidas e relatórios da 8ª sessão extraordinária e da 9ª sessão extraordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Expediente. Encaminhado em resposta o ofício de número 108-2011 dessa presidência da CCJ, do dia 3/8/2011, pela qual essa presidência registra o recebimento da correspondência, informando-lhe que a mesma será mantida em nossos arquivos e que as mencionadas informações serão levadas ao conhecimento do plenário dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o que faço nesse momento, tornando, inclusive, os relatórios à disposição dos senhores senadores. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens, na primeira parte, dos itens de número 1 a 4 e na segunda parte, da uma mensagem do Senado de número 108/2011, que é a sabatina para que o senhor general de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, possa exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da inatividade compulsória do general de Exército, Reinaldo Quintas Maggioli. A autoria da Presidência da República, a votação vai ser secreta e será na segunda fase. Tendo em vista que nós já demos como lido o relatório, foi lido o relatório e distribuído aos senhores senadores, logo em seguida a essa sessão, convidaremos o senhor Luiz Carlos Gomes Matos, general de Exército, para a sabatina. Item 1 da pauta.
Senhor presidente, eu solicito a inclusão do projeto de decreto legislativo 593, que eu solicitei inclusão extra-pauta.
Tendo em vista que a marcha das margaridas está atrapalhando a chegada dos senhores senadores e senhoras senadoras a essa comissão, e o item 1 da pauta, que é da relatoria do senador Pedro Táxi.
Senhor presidente.
Já dou a palavra, Vossa Excelência. Do senador Pedro Táxi, mas que é um projeto terminativo. E nós vamos aguardar um pouco. Não, quórum tem na comissão. O que nós não temos agora nesse momento é presença de número efetivo para realizarmos o projeto, aprovarmos ou rejeitarmos o projeto, tendo em vista que ele precisa de 12 votos.
Sim, Vossa Excelência me permite?
Pois não. Eu daria a palavra, se Vossa Excelência permitir, primeiro ao outro Pedro. O Pedro primeiro, depois ao Pedro Táxi.
Não, primeiro já falou, agora fala o segundo. Eu tenho aqui uma agenda que me foi fornecida pela minha assessoria, que não é a que Vossa Excelência leu. A agenda que eu recebi da Secretaria diz aqui, ó, item primeiro, institui a cláusula de desempenho para fins de funcionamento parlamentar. Item 2, dispõe sobre o financiamento público exclusivo de campanha. Item 3, estabelece a identificação genética para os condenados por crime praticados. Item 4, assegura a validade nacional da carteira de identidade. Item 5, a indicação do senhor Luiz Carlos Gomes. É diferente da que Vossa Excelência está lendo. Houve modificação?
Não, é isso mesmo. A pauta é essa. Item 1 da pauta é o PLS 267 de 2011, que tramita em conjunto com o PLS número 29 de 2011, que trata que ele acrescenta aos artigos 13A, 48A, a Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, para instituir cláusula de desempenho para fins de funcionamento parlamentar e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Mesma coisa, senador Pedro. É que Vossa Excelência está com um resumo, acho que a assessoria de Vossa Excelência já preparou um resumo mais detalhado com que se refere a cada item do projeto da pauta, tendo em vista que a pauta é um pouco mais resumida.
Me desculpe, senhor presidente.
Não, sem problema, senador Pedro Simão. Estou aqui para esclarecer as dúvidas que porventura existam. É, tendo em vista que esse projeto é do senador Armando Monteiro, é um projeto extremamente importante, com a permissão do plenário, e tendo em vista que o primeiro item da pauta do senador Pedro Taques é terminativo, nós precisamos aguardar um pouco mais a presença dos senhores senadores. Senador Valadares, nós vamos ter votação nominal, Vossa Excelência vai na outra comissão? Também, né? Aguardo um pouco aqui, eu aguardo para Vossa Excelência. Enquanto isso, com a permissão do senador Pedro Taques, o senador Pedro Taques pediu a palavra.
Sim, pois não, sim. Palavra, senhor presidente, eu sou relator ad hoc deste projeto. Eu apresentei um projeto de resolução, já deve estar protocolado aí, porque eu entendo que o relator ad hoc é para o ato. Sim. Porque se fosse o contrário, seria ad eternum. Então, são coisas diferentes. Apresentei esse projeto de resolução e não me sinto, com todo respeito, de fazer leitura de um projeto tão importante como esse, com emenda importante como essa. Eu penso que nós tenhamos que mudar essa sistemática. Desta feita, não me sinto habilitado para ser relator ad hoc, porque eu tenho posições diversas e, como senador da República, eu tenho que manifestar essas minhas opiniões. Desta feita, eu peço que seja retirado de pauta, para que eu possa, se entender por bem, modificar o parecer.
Vossa Excelência tem toda a razão. Relator ad hoc é para a sessão e com a concordância de quem, obviamente, vai relatar como relator ad hoc, com a concordância do projeto. Havendo discordância por parte de Vossa Excelência, não há nenhum problema. Vossa Excelência foi nomeado relator ad hoc naquele dia e, por esse motivo, fica devolvida a relatoria ao relator de origem, tendo em vista que Vossa Excelência tem toda a razão. A mesa compreende e aceita a ponderação de Vossa Excelência, até por discordância de Vossa Excelência em relação ao PLS, né, ao PLS 2267, a mesa, a presidência devolve a relatoria de origem ao senador Vital do Rego. E eu peço à assessoria que convide o senador Vital do Rego, tendo visto que essa matéria é uma matéria da reforma, penúltima matéria da reforma política, e está pendente por ausência dos senhores senadores.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Dornelles.
Eu sugeriria, se o senador Pedro Taques não tivesse objeção, e Vossa Excelência também, conversando com o senador Vital do Rego, que o senador está na comissão de orçamento, muito atarefado, que fosse designado, se fosse possível, eu não conheço o regimento, o senador Pedro Taques como relator efetivo da matéria, para que ele possa examinar e trazer o seu parecer na próxima sessão.
O senador Vital do Rego está designado como relator. O senador Pedro Taques seria o relator ad hoc na matéria. Houve um entendimento nesse sentido no dia. O senador Pedro Taques analisou o projeto. Tem divergência, senador Dornelles, sobre o projeto. Eu vou consultar o senador Vital do Rego, até por uma questão...
Não, é lógico.
Uma questão ética aqui da mesa, tendo em vista que ele foi designado relator, eu não posso tirar a relatoria dele sem que ele devolva a relatoria. Se ele devolver, passaria, obviamente, a um outro senador.
Estendendo um clima de entendimento, de conversa, jamais...
Como sempre, pertinente às ponderações de Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Com a anuência do plenário, chegando os senadores, eu colocaria, a pedido do senador Armando Monteiro, o projeto de decreto legislativo do Senado Federal, de número 593, por ser não terminativo, e susta os efeitos da portaria 1510, de 21 de agosto de 2009, senador Aloysio Nunes, do ministro de Estado do Trabalho e do Emprego, que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto, SREP. A autoria é da senadora Niura Demarche. A relatoria é do senador Armando Monteiro, a quem concedo a palavra para fazer o seu relatório.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é submetido ao exame dessa comissão o projeto de decreto legislativo número 593, que tem por finalidade sustar os efeitos da portaria número 1510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Estado do Trabalho e Emprego, que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do sistema de registro eletrônico do ponto. Compete a esta comissão, nos termos do disposto do inciso 1º do artigo 101 do Regimento Interno, deliberar sobre a presente proposição em relação à sua juridicidade e constitucionalidade. Sob a ótica da técnica legislativa, nada a opor, pois seus comandos encontram-se em conformidade com o que estatui a Lei Complementar número 95. Entretanto, a portaria 1510 traz uma série de impactos prejudiciais às empresas, aos trabalhadores e suas relações de modo geral, além de extrapolar o seu poder de regulamentar. No tocante às empresas, a medida gera uma série de custos desnecessários, uma vez que impõe o sucateamento de todos os equipamentos e práticas adotados há mais de 20 anos que utilizam sistemas eletrônicos no país. A medida também obriga as empresas a adquirir novos equipamentos, gastando desnecessariamente com a instalação dos mesmos, além de implicar em novos custos de gestão. Os aparelhos estão chegando ao mercado com valores entre R$ 2.500 e R$ 5.000, e os fabricantes estimam que, para evitar grandes filas e desperdício de tempo, deve-se calcular um equipamento para cada 70 funcionários. Existe uma estimativa de permuta de 1 milhão de registradores. O custo total que envolve a compra, instalação e adaptação do novo sistema poderá alcançar até R$ 6.000 por equipamento. Assim, a portaria do Ministério do Trabalho poderá impor um prejuízo de R$ 6 bilhões para o setor produtivo nacional, no momento em que o país demanda medidas que fortaleçam a nossa competitividade diante da acirrada concorrência com os produtos estrangeiros. Com respeito ao objetivo de combate à fraude, a portaria tem pouco alcance, uma vez que o equipamento não é capaz de coibir a mais comum das fraudes, a combinação entre empregado e empregador de registrar o ponto nos padrões normais, independentemente do excesso de horas trabalhadas. Ainda é necessário esclarecer que o Ministério do Trabalho e Emprego publicou em 28/2/11 a portaria 373 de 2011, que adiou para 1/9/2011 a obrigatoriedade de uso do registro eletrônico de ponto e permitiu que as empresas firmem acordo coletivo para estabelecer formas eletrônicas alternativas ao REP de controle de ponto, desde que respeitadas diversas restrições ali estabelecidas. Ressalto-se que o avanço dessa nova portaria é autorização mediante negociação coletiva para adoção de meios alternativos de controle de jornada de trabalho, ou seja, uma faculdade ao empregador de adotar o registro eletrônico de ponto ou um meio alternativo acordado em negociação coletiva. Todavia, o uso dessa faculdade acarreta a presunção de cumprimento integral da jornada de trabalho contratual por parte do empregado, desvirtuando, assim, a flexibilização do controle do ponto proposto pelo caput do artigo 1º da portaria. Além disso, independentemente dos problemas de mérito apontados, julgamos que o Poder Executivo utilizou inadequadamente o Instituto da Portaria. Não há dúvida que ao Ministério do Trabalho e Emprego compete baixar normas quanto ao registro de ponto eletrônico e de como se procederá à anotação. Poderá ainda estabelecer os parâmetros dos registros, o modo como este deve ser efetuado eletronicamente, os padrões de segurança, de inviolabilidade de dados, a obrigatoriedade de cadastro junto ao Ministério do Trabalho e outras determinações presentes no artigo 74 da CLT. Entretanto, o regulamento criou novos direitos e deveres, como o dever do empregador fornecer o comprovante impresso, recibo pelo tempo despendido e o direito do empregado receber esse comprovante, já que não há previsão em lei. Assim, não há que se falar em ilegalidade no fato da emissão de papel comprovante a título de recibo da marcação de ponto. O que não se pode é determinar a emissão desse recibo por meio de regulamento. Eis que não há previsão no artigo 74 da CLT desse procedimento, que tão somente diz que, para os estabelecimentos com mais de 10 empregados, é obrigatória a anotação de uma hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Dessa forma, a obrigação, o dever de fornecer comprovante de registro diário de entrada e saída não possui forma prescrita em lei, seja em registro manual, mecânico ou eletrônico, o que vale dizer que não tem validade tal determinação. Com efeito, portarias são atos administrativos internos, pelos quais os chefes de um determinado órgão expedem determinações gerais e especiais a seus subordinados. Assim, não podem e não se prestam a ser instrumentos de regulação de matérias objeto de leis e, menos ainda, de dispositivo da Constituição Federal. Portanto, a regulamentação do Poder Executivo deveria se restringir a fixar normas quanto ao registro do ponto eletrônico e de como se procederá à anotação, segundo os parâmetros estabelecidos pelo artigo 74º da Consolidação das Leis do Trabalho. Ir além caracteriza exorbitância do seu poder de regulamentar e ofensa à Constituição Federal. Em conclusão, a obrigação de fornecer comprovante de registro diário de entrada e saída, seja em registro manual, mecânico ou eletrônico, deve possuir forma prescrita em lei e, por relacionar-se ao direito do trabalho, é competência do Congresso Nacional dispor sobre a matéria, conforme prevê o artigo 48 da Constituição Federal. Sob o aspecto formal, vale dizer que o projeto do Decreto Legislativo número 593 atende aos preceitos consubstanciados no inciso 5º do artigo 49 da Constituição Federal, que confere ao Congresso Nacional competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. O voto. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 593. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado.